With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Como eu anunciei no início do ano, o DDT 2019 vai ter um formato diferente. Cada episódio vai ser integralmente dedicado a um tema. E aí participaremos eu e o colunista do assunto, o Iago Ribeiro, que fala sobre startups e soluções, o Daniel Salvador sobre tecnologia daqui a 30 anos e o Fercil sobre entretenimento e cultura. Vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre a nossa promoção relacionada ao episódio da Copa do Mundo de Empreendedores, mas antes disso, para colocar o assunto do dia em pauta, eu quero saber uma coisa. Meu amigo Lago, muito bem-vindo. Me diga, você acredita em duendes?
Eita, meu Deus do céu. Eu lembro sempre da Xuxa versus os duendes. Ali eu acho que eu...
Versus os duendes. Tinha isso, legal.
Tinha. Eu tinha medo dos duendes, mas eu respeitava. E com respeito eu acredito neles um pouco.
Legal, Lago. Então, se você acredita em duendes, eu tenho certeza que você acredita em unicórnios.
Aí a gente começa a chegar num nível mais abstrato, né, o Andrezinho? Eu só fiquei ali com o My Little Pony, né? Que é um belo unicórnio, via todo domingo de manhã.
Eu sou uma geração anterior, meu amigo. Eu sou da geração He-Man. Mas eu que acredito nas lendas brasileiras, eu curto o Saci, o Curupira e o Caiapora. Fico Legal. Tentando juntar esses dois mundos e queria entender quem são os unicórnios brasileiros.
Essa foi bonita, hein?
Foi uma volta, mas a gente chegou.
Vamos lá.
E o programa de hoje é dedicado a eles, os unicórnios brasileiros, ou seja, as empresas brasileiras, as startups brasileiras que atingiram o valor de mercado de 1 bi. Isso. Legal. É disso que a gente vai falar, mas antes eu vou falar sobre a promoção da Copa do Mundo de Empreendedores. Como todo mundo sabe, ou deveria saber, o episódio anterior do Digital de Tudo foi uma Copa do Mundo de Empreendedores. Eu, Iago, Fercil e o nosso amigo Carlos Aros, aqui da Jovem Pan, escolhemos através de muita luta, muita discussão e algumas moedinhas de cara ou coroa. Quem
Mas
foi?
Outra.
Isso aí tem que ouvir o DDT anterior para saber. A gente escolheu quem foi o melhor empreendedor do mundo digital. Né? Da tecnologia recente, evidentemente, não vale votar no Tesla. Mas tem que escutar o DDT anterior para saber quem ganhou. E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Do dia 13 até o dia 27 de fevereiro, a gente vai abrir uma votação. Todos os ouvintes do Digital de Tudo podem publicar nos seus stories, marcando o Digital de Tudo, o arroba Digital de Tudo, tudo junto, respondendo a pergunta: quem foi o maior empreendedor de todos os tempos e por quê? Bota nos stories, responde e marca a gente. Vai ter 2 semanas para fazer isso. Ao longo dessas 2 semanas, a gente vai coletar todas essas respostas e aí a gente vai escolher qual foi a melhor. Depois desse tempo, a gente vai escolher as 3 melhores respostas e vai colocar nos stories do nosso perfil do Digital de Tudo as três melhores respostas. E aí, a gente vai avisar a galera, olha, você tá aí entre os finalistas.
Uhum.
E aí, meu amigo, cada um que faça a sua campanha política.
Exatamente.
E peça para os seus amigos irem lá no nosso perfil votarem na sua resposta. A resposta mais bem pontuada ganha a promoção e se empatar, ganha quem tiver mais votos. Beleza, aí você está ouvindo isso tudo e você me pergunta, legal, e o que eu ganho com isso?
Uma caneca?
Não, né? Seria, ninguém faria uma promoção desse tamanho para dar uma caneca.
Tomar um chá com a gente?
Chá com a gente só se fosse crowdfunding. Eu, você, a galera de Tal de Tudo e a Bel Pesce.
Tá.
Um abraço para a Bel Pesce, aliás.
Opa. Não,
quem ganhar, vem aqui nos estúdios da Jovem Pan gravar com a gente um episódio do Digital de Tudo. Vem aqui em São Paulo. Se o vencedor for de fora de São Paulo, evidentemente também as passagens são 0,800, tudo na faixa. Vim gravar aqui e vai escolher o tema, hein? Tem essa vantagem. Opa. Então, o cara escolhe o tema. É claro que a gente tem que dar ali, né, um processinho só de aprovação. Não pode ser o espaguete no século XIX, mas... Se tiver a ver com a nossa pauta, escolhe o tema e vem gravar com a gente um programa aqui na Jovem Pan. É isso.
É, perfeito, perfeito. Mas fiquei curioso sobre o espaguete no século XIX. Depois a gente conversa.
É, mas esse não vai ser no Digital de Tudo. Vai ser numa conversa pós-DDT, naqueles belíssimos jantares, quando o programa termina. Então, Lago, voltando aqui para as nossas lendas. Explica aí. Como está esse panorama? Quem são os unicórnios brasileiros?
É, onde vivem, o que se alimentam, né? Vamos lá. É, só para falar aqui no contexto exatamente que você começou, André, as startups que chegam numa avaliação de mercado acima de $1 bilhão são consideradas unicórnios. É, e a gente já tem aqui atualmente, hoje no Brasil, 6 unicórnios. Né? A gente tinha 5 que surgiram em 2018, e agora, no iniciozinho de 2019, a gente conseguiu o 6º unicórnio. É, a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui. Num panorama global, a gente tem hoje aproximadamente 308 startups que são considerados unicórnios. E aqui no Brasil, a gente está com a nossa sexta empresa agora entrando no time seleto. Mas a gente está vendo cada vez mais uma aceleração no surgimento de mais empresas que estão chegando nessa validação de mercado. É, a primeira, vamos então fazer uma lista aqui rápida dos nomes das startups, a gente tem o 99, a PagSeguro, o Nubank, Stone, a Movile, que toma conta do iFood e do Play Kids, e a gente tem agora o novato no time, o Gympass. A gente tem... Isso tudo começou em 2018 com a 99, e a partir de então a gente foi vendo o surgimento dessas empresas, elas foram chegando e agora a gente está tendo cada vez mais burburinhos de novos unicórnios, esse mercado está ativando.
Legal. E, enfim, quando você... A 99 que foi bem no iniciozinho de 2018, né?
Exatamente, exatamente.
Engraçado que a gente... demorou, mas aparentemente, mais uma vez, a porteira abriu e a boiada tá passando.
Pois é, e não tá parando, né? Agora, cada dia estão falando, o novo unicórnio tá vindo para aí. A gente que vai acompanhando esse mercado de startup, todo dia é uma aventura. Mas, em janeiro, a 99 ela foi comprada pela Didi Chunkan.
Sua pronúncia de chinês está cada vez melhor,
cada vez melhor, mas eu sei, já sei que... o final Xing, na verdade, se pronuncia Kan. Então, Chukan, Didi Chukan, ela é uma empresa chinesa e que ela comprou a 99 pelo valor de $1 bilhão. Ela já tinha investido na 99 anteriormente. Em 2017, a 99 já tinha recebido um aporte de $100 milhões. Ela, teve um crescimento muito grande da empresa. E aí, após isso, agora, em 2018, no iníciozinho do ano, teve esse aporte de $1 bilhão. E aí ela se tornou o primeiro unicórnio brasileiro, né? E hoje a 99 é o principal rival do Uber, né, aqui no Brasil. A gente tinha ali uma competição grande, que enrolava com o Cabify também, acabou que o Cabify ficou para trás, 99 disparou na frente, se tornando agora o primeiro unicórnio. E a gente tem, enfim, algumas questões ali envolvidas, a 99, que principalmente com esse investimento da, por trás dela, né, da empresa chinesa, com a Didi Chuxian.
Fica à vontade só com o Didi, amigo. A Didi, vamos para frente.
Beleza. A próxima startup que a gente pode falar aqui é a PagSeguro. A PagSeguro, ela é uma empresa do grupo UOL. Ela nasceu em 2006 e ela é uma empresa que se concentra no meio de pagamento. Então a gente conhece a PagSeguro pela maquininha, né? A gente fica ouvindo aí a moderninha, a PagSeguro, a minizinha. E ela, exatamente, ela modificou o modelo de negócio desse segmento. Porque antigamente as empresas, né, Cielo, Rede, elas cobram, na verdade, uma mensalidade do lojista. Ele paga mensalmente lá um valor para ter o serviço da maquininha. E a PagSeguro veio, na verdade, com uma nova abordagem. Então você compra de uma vez a maquininha e usa o quanto que você quiser ela por um valor único, fixo, no início, pode parcelar, enfim. Só que a PagSeguro é interessante, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre ela, porque ela, na verdade, ela vai concentrando todas as ações dela em tudo que gira em torno de pagamentos via físico e via online. Então ela tem uma presença muito grande, por exemplo, em comunidades do Magento, da Vtex, que isso para a galera mais inteirada nessas questões de e-commerce, né, ela tem uma presença muito grande nessas comunidades, cria soluções específicas para o Magento, participa de soluções junto com a Vtex, participa dos fóruns, tem ação nas comunidades específicas dessas plataformas.
Fala, continua, amigo, desculpa.
Exato, acaba que como a empresa ela vai olhando para todos os caminhos desse segmento, né? Ela está tendo uma atuação que está cada vez crescendo. Ela abriu, ela fez IPO agora em 2018, e nisso que ela fez IPO, ela já conseguiu chegar ao status de unicórnio.
A gente vai continuar falando sobre as outras cinco, mas à medida que você está falando, eu fico pensando, a gente tem sempre um paralelo dessas empresas em algum lugar do mundo. É sempre um me too. São empresas que se comportam, pelo menos até agora, pelo que você está falando, são empresas que se comportam como outras empresas também se comportam. Tem a alemã, a Rocket, que só investe em empresas que têm o seu modelo de negócios validado em algum lugar do mundo, e aí ela investe numa solução análoga em outro país. Então ela parte do princípio que ela consegue diversificar os seus riscos. Então, uma vez que ela minimiza os seus riscos, ela consegue atingir esses mercados em desenvolvimento com uma certa previsibilidade. O mercado brasileiro ainda não criou nada absolutamente novo. Ele está nesse mercado, nesse processo de amadurecimento. Sabe quando o Rubens Barrichello ganhou a primeira corrida? Existia uma discussão grande se ele, a partir de agora, ia ganhar sempre ou se aquilo tinha sido um fato isolado. Não foi exatamente nem uma coisa nem outra, mas eu fico me perguntando se isso está acontecendo assim no processo. Tem um mecanismo financeiro que ajuda nesse processo de valuation. Então, se eu quero que uma empresa que eu quero comprar um pedaço de uma empresa que vai ser um unicórnio. Para ser um unicórnio, ela tem que valer $1 bilhão. Então, se eu compro 1% daquela empresa por $10 milhões, automaticamente eu estou dizendo que aquela empresa é um unicórnio. Porque se 1% vale 10 Sim. milhões, 100% vale 1 bilhão. E aí o próximo que entra levando essa premissa em consideração, e é uma forma de você, de alguma maneira, ajustar o ponto de entrada e, portanto, mudar o patamar da empresa. Foi mais ou menos como a Microsoft fez quando comprou as primeiras participações no Facebook. Ela botou uma graninha inicial, o negócio andou, e aí nas rodadas subsequentes ela já cresceu de forma que isso acontecesse. Você acha que a gente vai ver um movimento de genuína inovação ou o mercado brasileiro ainda caminha, pelo menos até o médio prazo, para ter soluções, enfim, regionalizações ou tropicalizações de empresas e startups que já fazem relativo sucesso em algum lugar do mundo e vêm aplicar esse modelo de negócio aqui?
Pois é, a gente fala muito sobre isso. A gente, por exemplo, vê nas feiras de inovação, enfim, e a gente percebe que a gente vê ideias muito inovadoras, às vezes, localizadas para problemas brasileiros. Eu lembro de uma startup que estava querendo resolver o problema do desperdício de água em fazendas. Você vê, enfim, ideias muito precisas para o Brasil, né? Localizadas, mas você vê que falta um fator que seria a facilitação do próprio mercado brasileiro, né? O custo Brasil, que a gente tanto fala, a sobrevivência de uma startup aqui no Brasil, um cenário de investimento que ainda não é maduro o suficiente, enfim, tributação. Então, acaba que jogar no seguro, né, num modelo de negócio que já é validado internacionalmente, né, essa tropicalização que você falou bem, André, acaba que seria um caminho mais fácil, né, para implementar uma startup de sucesso. E enfim, na verdade, eu acredito que o Brasil ele vai precisar, sim, de mais passos para ele amadurecer em ideias proprietárias e começar realmente uma maturidade na criação dessas startups. Mas eu não acredito que é por falta de criatividade e de inovação dos brasileiros, né? É só você pegar que o Brasil é um dos maiores vencedores nos prêmios de criatividade, publicidade, Cannes da vida. Nós temos bastante vitórias nesse lado mais criativo. Agora, eu acho que o que falta, na verdade, é o amadurecimento tanto dos empreendedores, tanto da questão dos investimentos no Brasil, e quanto do apoio do Estado nisso tudo, né? Mas acredito, sim, que vamos caminhar para isso, porque o Brasil tem um povo criativo.
Legal. Bom, seguindo a lista dos nossos unicórnios, temos outras três, certo?
Beleza.
Vamos rememorar aqui. Quais são as outras três?
Nubank,
Stone Mobile, Pagamentos e Movile.
E a gente tem agora o novato Gympass.
Ah, sim, é verdade, o Gympass.
O Nubank a gente conhece, né? Ela é uma startup de segmento de serviços financeiros, é o nosso banco digital. Lançou em primeiro lugar um cartão de crédito internacional, sem anuidade, sem tarifa. É legal que essa tem uma historinha romântica, né, de jovens que estavam indignados com os bancos brasileiros, que realmente é um saco, né, você ficar naquela fila. E o Nubank veio e fez uma disrupção nesse segmento do Brasil. E a gente teve agora, né, em 2018, ela recebeu um aporte também da Tencent, e ela acabou virando o nosso terceiro unicórnio, se unindo lá ao 99 e o PagSeguro. A próxima, Stone Pagamentos, a gente tem ali uma empresa quase irmã do PagSeguro. Eu diria que a Stone está muito mais ligada em si às máquinas, à logística disso tudo. Ela não se concentra tanto quanto a PagSeguro em todos os ramos de pagamento em meio digital, mas a Stone também abriu, né, fez a IPO na Bolsa de Valores americana, e ela conseguiu lá 1,22 bi. Ela teve só um problema, né, que a Stone, vale lembrar, que um dia antes dela fazer o IPO dela, ela teve um pequeno deslize ali na questão de segurança de dados, que acabou vazando o dia antes, deu uma prejudicada, mas a empresa está se recuperando e está com uma boa presença, principalmente aqui no Brasil, operando. A próxima que a gente tem para falar aqui é a Movile. A Movile é um caso bem legal, porque é uma empresa de 98. É engraçada até a história da Movile, que ela começou sendo referência ali nos SMS, né? A gente vai falar SMS, talvez uma parcela do nosso público nem saiba o que é. Mas era o WhatsApp da época, né? A forma de trocar mensagens. Ela também ficou muito conhecida na época pelos ringtones, então as musiquinhas de celular que a gente tinha. E aí ela foi evoluindo para plataformas proprietárias. Aí teve o lançamento da Play Kids, que é uma das maiores plataformas de conteúdo educacional para crianças. E ela acabou se tornando também uma das principais acionistas do iFood. E aí, junto com o iFood, ela teve agora uma rodada de investimento, conseguiu levantar 500 milhões para expandir a atuação do iFood no Brasil e no exterior. E aí ela entrou no nosso grupo seleto de unicórnios. Seguindo, a gente tem o Gympass. O Gympass é uma plataforma bem legal de assinatura para a pessoa, né? Ela paga uma assinatura, tem alguns segmentos de assinatura e ela tem acesso a academias que estão associadas, né? Então você pode, você paga um valor mensal, né? Um valor X mensal, e você pode todo dia ir numa academia diferente. E aí a gente vê mais uma vez, né? Uma mudança, na verdade, no modelo, né? No modelo de negócio da empresa, né? Ela pega esse conceito, né? Que a gente tem na Netflix, que a gente tem em tantos lugares de assinatura, e você vai consumindo um serviço, e ela passa isso para o mundo das academias, né? E aí a gente fecha o nosso grupo, André Miceli.
Legal. Agora, se a gente for olhar uma característica em comum, enfim, eu sempre falo muito sobre a importância da Sequoia Capital na construção do Vale do Silício. Então, uhum. Por exemplo, quando o Facebook, a Facebook Inc., comprou o WhatsApp, uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi olhar quais eram os investidores do WhatsApp, porque na prática, do ponto de vista tecnológico, existiam alternativas melhores. E ali estava as duas empresas no site da Sequoia como empresas investidas, evidentemente em estágios diferentes de investimento, mas as duas empresas estavam lá. Então tem muitos investidores que fazem um ponto de cruzamento entre os seus investidos. E aí o cara tira o dinheiro do bolso direito e bota no esquerdo, na prática, porque uhum. a Sequoia comprar, ela está, de certa maneira, é claro que não integralmente, mas de certa maneira, movimentando grana entre as suas companhias. O que, que você consegue enxergar aí de pontos em comum entre os unicórnios brazucas?
Eu poderia destacar, em primeiro lugar, assim, num âmbito mais geral, seria o foco na experiência de usuário. Elas são startups completamente focadas em experiência, em serviço. Elas entregam, todas elas têm um foco muito grande na construção de uma comunidade, na construção de experiência de serviço que elas proporcionam para o usuário, né? Seja lá na assinatura da academia, seja no Nubank, que vira quase um... é quase um troféu você estar aí com seu cartão Nubank, com a sua Nuconta, né? O pessoal tem orgulho de ser Nubank, né? Mas, assim, além disso, a gente pode ver o grande papel da China por trás desses investimentos, né? Seja lá a Didi comprando a 99, mas na Stone, na própria Nubank, a gente tem a presença de investidores chineses, né? E a gente vê cada vez mais a China querendo penetrar no mercado brasileiro através desses investimentos em startups, né? A China aumentou muito esse investimento no último ano, não só nesses unicórnios, mas em outros candidatos que a gente vai falar daqui a pouco. Além disso, eu diria também, André, que a gente tem um paralelo bom nesses unicórnios, que todos eles são empresas que têm tecnologia no centro. Então, a empresa lá é uma empresa de tecnologia, que o produto dela é um produto financeiro, é um produto de logística, e etc. Então elas têm em si o centro delas na tecnologia. Uma outra questão que eu posso também falar é o contato direto com o consumidor. Elas são empresas que a gente está vendo, na verdade, uma virada do modelo B2C. Então a gente teve por muito tempo um investimento grande, seria um investimento seguro trabalhar B2B, mas a gente está vendo cada vez mais essas startups investindo no modelo B2C de contato direto com o consumidor, né? Até a própria Nubank, ela até pouco tempo, é até interessante isso, porque até pouco tempo ela não investia em marketing digital, dinheiro, em ativação disso tudo. Ela trabalhava completamente no orgânico. Então, através da interação com os usuários, através da troca e principalmente do atendimento, que eles focaram muito no início da operação e que fez ela construir essa comunidade que ela tem hoje. Então, o contato direto com o consumidor é sim um grande diferencial e um paralelo que a gente vê em todas esses unicórnios, né? E a gente vê que eles vão tentando essas inovações. A gente tem um mercado brasileiro que ele é bem aberto a essas inovações, ele recebe, a gente é early adapter por natureza, então o Brasil é um terreno fértil para isso e é por isso que a gente vê países como a China, né, querendo investir aqui no Brasil.
Bom, e aí você falou de candidatos, Iago. Quais são as empresas brasileiras que podem se tornar os unicórnios brasileiros de 2019?
Beleza. Não, a gente tem em primeiro lugar aqui que eu destaquei dos três que eu peguei na lista, o Guia Bolso. O Guia Bolso é um aplicativo de controle financeiro, ele é o aplicativo de finanças mais baixado do Brasil hoje. E a gente tem um cenário no Brasil que 58% da população admite que não controla, que não tem controle do próprio orçamento. Então ele tem um terreno vasto aí para trabalhar. Ele está investindo muito, ele tem uma API muito boa de conexão com os bancos, que já carrega, diferente de outros aplicativos e sistemas de controle financeiro, ele já consegue ter conexão com os bancos, com os principais bancos do Brasil, e já traz todos os dados consolidados para o usuário, que facilita para ele. E além disso, ele está investindo muito na questão de contratação de empréstimos. Então a gente vê um crescimento bem grande do Guia Bolso e eu diria que é a minha primeira aposta para o próximo unicórnio.
Legal, e as outras duas?
Segundo que eu diria, o Quinto Andar, que ela é uma startup focada no aluguel de apartamentos e tem também questão de seguro-fiança que proporciona para os seus usuários. Em último lugar, André, eu destacaria a Creditas, que é uma startup que quer, na verdade, trazer taxas de juros para empréstimos, mas menores no cenário Brasil, que a gente tem taxas bem grandes, né? Então, a Creditas seria a minha terceira aposta para as próximas startups unicórnios do Brasil.
Legal, você é um cara otimista com esse cenário ou o teu entendimento é que isso está acontecendo única e exclusivamente por causa dos chineses e não necessariamente pelo amadurecimento do mercado brasileiro? Qual é a tua interpretação? Assim, vamos fazer um apanhado final desse cenário de startups e capital de giro, porque honestamente eu ainda não vejo o mercado brasileiro maduro o suficiente com startups em estágios diferentes de evolução. A gente vê ali muita coisa aparecendo nos hackathons, nas competições, um monte de jovens que de alguma maneira estão associados a esse mercado de startups. Honestamente, eu não vejo muita gente se dando bem. A gente consegue ver muita coisa acontecendo, mas pouca coisa monetizando. É lógico que estou fazendo uma generalização, é lógico também que se a gente olhar para o nosso mercado de 10 anos atrás, sim, houve uma evolução, mas ainda é muito diferente do mercado americano, do mercado até mesmo do mercado europeu, que é um pouco mais conservador, mas que as condições macroeconômicas quase que obrigam as empresas e pessoas, principalmente pessoas físicas, a investirem nesse tipo de iniciativa, uma vez que deixar seu dinheiro parado no banco, comprando o título do governo, não vai ser suficiente para aquele cara, para aquela pessoa fazer grana. E aí o dinheiro começa a fluir para outros caminhos e naturalmente o mercado de capital de risco acaba se fortalecendo. A gente vê até ver isso acontecendo no Brasil, mas ainda de forma muito mais tímida. Qual é a tua visão desse assunto?
É, como eu falei, né? Eu acho que existe sim uma jornada para os empreendedores brasileiros de crescimento, de maturidade, de estabelecimento melhor dos modelos de negócios, de diferenciação do mercado. É, a gente vê isso acontecendo, a gente vê as incubadoras com trabalho com isso, os mentores, os próprios hackathons, a gente está vendo todo esse cenário acontecendo. É, agora, realmente, essa questão do investimento seria, para mim, um dos principais indicadores que o Brasil tem ainda uma grande estrada para caminhar. É, porque a gente vê um cenário muito diferente aqui no Brasil, né? A gente tem um povo que, na verdade, é muito conservador no investimento e que não está acostumado a investir em capital de risco. Então, acaba que... E, além disso, tem todas as burocracias para se fazer isso, todos os impostos envolvidos, que acaba dificultando muito essa questão, né? A gente tem hoje nossos 6 unicórnios ali cavalgando solitariamente nessa estrada das startups. A gente vê que no próximo ano, agora nesse ano de 2019, eu acredito que a gente terá mais 3 unicórnios, mais 4 no máximo unicórnios que podem surgir. Mas para isso realmente, para a gente começar a ter um ecossistema de startups sustentáveis e que vão gerando soluções originais para o mercado brasileiro, eu acho que ainda tem um passinho ali grande para a gente caminhar.
Então é isso, já ouvi coisas parecidas nesse DDT, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser acompanhar o Digital de Tudo, pode ir lá no site da PAN, www.jovempan.com.br/podcasts, vai encontrar lá o Digital de Tudo. Pode procurar Digital de Tudo também nos distribuidores padrões de podcasts e também no Spotify. Mas, fora isso, seguir o Digital de Tudo no Instagram, com @digitaldetudo, como a gente falou no início do programa, e tem sempre material complementar e um espaço para a gente conversar sobre os programas lá em www.digitaldetudo.com.br.
Exatamente.
É isso? Fechamos, meu amigo Iago?
É isso. Vamos para casa agora, André Michele.
Legal, esse foi mais um Digital de Tudo, sempre muito bom falar com você. Um abraço, pessoal, um abraço, Iago, tchau.
Um abraço, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.